Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A., operada pela Chorus Call do Brasil. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2016 da companhia. A área de RI da ES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia por meio do endereço ri.aeseletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco 0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site ri.aeseletropaulo.com.br. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta teleconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições de mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente da AES Brasil, Sr. Julián Nebreda, pelo diretor-vice-presidente e de Relações com Investidores da companhia, Sr. Francisco Morandi, e pelo diretor-presidente da AES Eletropaulo, Charles Lenzi. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Julián Nebreda. Por favor, Sr. Julián, pode prosseguir.
Bom dia, muito obrigado. Eu vou dar início à apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2016 da AES Eletropaulo. Me acompanha nesse call Charles Lenzi, presidente da AES Eletropaulo e CEO da AES Brasil, Francisco Morandi, CFO e VP de Relações com Investidores, nosso VP de Assuntos Regulatórios, Sidney Simonaggio, nosso VP de Comercialização de Energia, Ricardo Cirino, nosso VP de Assuntos Legais e de Auditoria, Pedro Bueno, nosso VP de Desenvolvimento Estratégico e Presidente do Instituto AES, Teresa Bernaglia, e nossa equipe de Relações com Investidores. Inicio a apresentação no slide 2 como 5 destaques do terceiro trimestre de 2016. O primeiro ponto que gostaria de destacar é a performance do mercado em nossa área de concessão. Nosso mercado total apresentou uma queda de 1% na comparação entre o terceiro trimestre de 2016 e 2015, fruto do cenário atual da economia e dos aumentos tarifários de 2015. Apesar da redução no mercado total, registramos pelo segundo trimestre consecutivo um aumento de consumo em nossa classe residencial, resultado de menor temperatura e de mais dias de faturamento. O Francisco detalhará para nós essas variações durante a sua apresentação. Outro importante tema para nós e que tem sido um desafio conjuntural para o setor é o da sobrecontratação. Este trimestre revisamos nossa estimativa de sobrecontratação para o ano de 2016 para 111%, estando um pouco mais de 6 pontos percentuais acima do nível regulatório de 105%. Conforme abordamos no último call de resultados, o regulador já apresentou algumas alternativas para a redução do nível de sobrecontratação dos distribuidores e que, aliadas à performance do mercado da nossa área de concessão, possibilitaram uma redução importante de 4,4 pontos percentuais desde o início deste ano. Gostaria de atualizá-los sobre os andamentos das principais ações. A primeira é a celebração de acordos bilaterais. Ao longo de 2016, já firmamos 39 acordos com geradoras com projetos em atraso, reduzindo 31 megavatios médios ou 0,7 pontos percentuais da contratação de 2016. Nesse frente, continuamos a avaliar novas oportunidades de postergação junto a outras geradoras. A segunda é a realização do leilões do Mecanismo de Compensación de Sobras de Energía, de la CCE. Con este mecanismo ya conseguimos reducir 1,6 puntos porcentuales o 233 megavatios medios a NOSA sobre contratación. Como ya comenté anteriormente, acreditamos que NOSA posición acima del límite regulatorio de repase de 105%, el resultado de la declaración compulsoria de la ILON A-1 y de la migración de clientes especiales al mercado libre. Factores este que en la NOSA visión y baseados en parecer legal deben ser considerados como una sobrecontratación involuntaria y, por tanto, pasivos de repase en nuestro próximo reajuste tarifario. Considerando un resultado de esas iniciativas a expectativas para el mercado de nuestra área de concesión y a nuestra nueva curva de PLD para los próximos meses, o costos asociados a sobrecontratación para el año de 2016 están a faixa de 30 a 110 millones de reales. Ontem también divulgamos fatos relevantes apresentando a nuestra visión para un nuestro nivel de contratación en 2017. Como resultado de las acciones adoptadas para reducción del nivel de contratación ahora en 2016, el nivel de contratación esperado para el año de 2017 redució a estar muy próximo del patamar de 2016, en la faixa de 113%. Considerando un crecimiento del mercado total de AES Electropaulo para el año 2017 en la faixa de 0,8% a 1,2%. El impacto financiero asociado a esta sobrecontratación tiende a ser inmaterial, considerando las perspectivas del precio del mercado para el año de 2017 y el precio medio de contratación de la distribuidora para ese mismo año. Esfuerzo que vamos a continuar trabajando para encontrar alternativas para reducir ainda más a nuestra sobrecontratación a fin de mitigarmos cualquier riesgo financiero para compañías o de repase de costos para nuestros clientes. En relación a los indicadores operacionales, más precisamente en relación a ODECI y a OFECI, atingimos un DECI acumulado de 19,13 horas y un FECI de 6,02 veces en este trimestre. ODECI en este periodo presentó una importante reducción de 6% en cuanto FECI presentó una piora de 22% en relación al trimestre de 2015. Conforme Charles detallará en el próximo slide, o considerable número de interrupciones en nuestra red, fruto de nuestro intenso programa de manutención preventiva, além de otros factores, contribuirán para aumento de FECI en ese trimestre en relación al mismo trimestre del año anterior. Aquí gustaría destacar que nuestros equipos continúan trabajando de forma incansable para que consigamos alcanzar una reducción más expresiva de esos indicadores. En relación a ODECI, gustaría destacar que mejora en relación al mismo trimestre del año anterior, el resultado de las acciones de nuestro plano de recuperación de dos indicadores, como prueba de mayor eficacia de nuestro tiempo de respuesta. Notamos una mejora de 22% en nuestra duración media de interrupciones a lo largo del tercer trimestre de este año. El cuarto punto que gustaría destacar en esa presentación es la mejora de la liquidez de la compañía, que puede ser verificada por la continua reducción del nivel de endividamiento líquido en ese trimestre y a mayor generación de caja. A lo largo de ese periodo, tuvimos nuevamente el beneficio de acumulo de una CVA pasiva, que ayudó a generación de caja y trouxe nuevo nivel de alavancaje para 2,94 veces. Esa es una evolución importante desde el fin de 2015, cuando llegamos a 3,47. Nuestra intención ahora es avaliar opciones para mejorar nuestras condiciones de financiamiento. Por fin, destaco reconocimientos de la compañía. Pues la primera vez en nuestra historia, fuimos electos entre las 150 mejores empresas para hacer trabajar en Brasil, pela guía 2016 de la revista Vocé S.A. Este premio es referencia nacional en prácticas y tendencias de gestión de personas y reconoce un importante trabajo noso en cuidar cada vez más de nuestros colaboradores. Estamos muy orgullosos de más esta conquista, que resulten ainda más visibilidad para nuestra organización, além de nos dar la oportunidad de aprimorarmos nuestras prácticas de gestión de personas. Otro destaque de este trimestre fue el lanzamiento del Instituto AES, o instituto que consolida las actuaciones en materia de responsabilidad social de todas las empresas del Grupo AES Brasil. Un instituto AES se concentrará en actividades de responsabilidad social relacionadas a energía, buscando soluciones innovadoras y que eleven energía de manera sustentable, segura y accesible a parcela de población más necesitada. Paso ahora a palabra para Charles Lenzi para dar continuidad a la presentación. Charles.
Obrigado, Julian. Muito bom dia a todos. Vamos passar para o slide 3, onde nós vamos apresentar os nossos indicadores de qualidade para o período. Nos últimos 12 meses, o nosso DEC atingiu 19,13 horas e o FEC, frequência de interrupção, atingiu 7,02 vezes. Aqui, eu gostaria de destacar a melhora de 6% no nosso indicador DEC, quando comparamos o resultado desse indicador com o mesmo período de 2015. O desempenho do DEC começa a refletir a tendência do indicador de duração média, que melhorou 22% em relação ao mesmo período do ano passado, fruto das ações tomadas no nosso plano de recuperação dos indicadores de qualidade, entre as quais eu gostaria de destacar. Primeiro, uma série de melhorias implementadas no processo de despacho de turmas para o atendimento de emergência. Hoje temos uma equipe técnica composta de 173 técnicos e supervisores. Segundo, o aumento da nossa capacidade do atendimento de emergência com a contratação de 220 equipes adicionais. Atualmente, dispomos de 523 equipes compostas por cerca de 1.600 eletricistas. E, em terceiro lugar, o aumento da automação e da modernização da rede de distribuição com a instalação de 707 religadores automáticos no acumulado do ano de 2016. Em relação ao indicador de frequência de interrupção, podemos observar ainda um aumento de 22% nesse trimestre, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Aqui eu gostaria de enumerar alguns fatores que contribuem para o resultado desse indicador. O primeiro deles, que também impacta a performance dos nossos indicadores no comparativo entre 2016 e 2015, é a mudança na metodologia de expurgo. Desde janeiro deste ano, a ANEEL implementou uma nova regra regulatória de expurgo que resulta em um limite mais restrito para os critérios de expurgo relacionados aos eventos climáticos. O segundo refere-se às interrupções programadas de fornecimento de energia elétrica, necessárias para que possamos realizar as manutenções em nossas redes de distribuição como parte do nosso programa de manutenções necessários para garantir a qualidade e a confiabilidade do nosso sistema elétrico e a performance desses indicadores ao longo do tempo. Conforme já mencionei, o nosso plano de recuperação dos indicadores de qualidade é representado por um conjunto de ações voltadas para ampliar o grau de modernização e automação de nossas redes de distribuição e executar um número cada vez maior de manutenções preventivas. Para a realização dessas manutenções preventivas, em muitos casos, é necessária a interrupção do fornecimento de energia, o que acaba impactando negativamente o cálculo dos indicadores, em especial o FEC. Aqui, eu gostaria de deixar claro que sabemos dos nossos desafios, estamos executando um plano de investimentos robusto e que toma tempo, e por isso ainda não conseguimos perceber uma redução mais expressiva nos indicadores. Mas continuamos trabalhando de forma determinada para fazer com que os nossos indicadores atinjam os limites regulatórios. Nossa meta nessa frente é clara, concentramos todos os nossos esforços na busca por maior eficácia e produtividade de nossas ações, visando melhorar a infraestrutura de nossa rede, melhorar os procedimentos e processos internos, a fim de proporcionar aos nossos clientes uma melhor qualidade no serviço que prestamos. Antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de ressaltar que esse programa pela magnitude que representa e por envolver toda a nossa área de concessão, é um programa de maturação mais longa, mas é possível já evidenciarmos os resultados mais concretos que começam a aparecer, e são esses resultados que eu gostaria de dividir com todos. Ao longo de 2016, o DEC acumulado durante os 9 meses desse ano, que totalizou cerca de 11,34 horas no período, diminuiu 4,47 horas, ou uma redução de 28% quando comparado ao DEC acumulado de 2015. O FEC para o mesmo período totalizou 4,72 vezes, representando um pequeno aumento de 0,53 vezes no comparativo com o FEC do mesmo período de 2015. Antes de passarmos para o próximo slide, gostaria também de destacar que em 31 de outubro de 2016, concluímos todo o processo de reprocessamento e avaliação das inconsistências dos indicadores de qualidade e da apuração do montante exato dos impactos econômicos e financeiros para devida compensação aos consumidores. Como os senhores devem recordar, em 2015, com base nos dados e projeções disponíveis naquela ocasião, registramos até 31 de dezembro de 2015 uma provisão no valor de R$ 152,5 milhões de reais, referente às inconsistências dos indicadores de qualidade identificados. No próximo slide, o slide número 4, mostramos os investimentos realizados pela Eletropaulo no trimestre. Como comentei com os senhores e senhoras no slide anterior, parte da manutenção e intervenção programada é reflexo dos nossos investimentos na rede. Realizamos nesse trimestre um total de R$ 188 milhões, valor 48% superior ao investimento realizado no terceiro trimestre de 2015. Desse total, aproximadamente R$ 59 milhões foram destinados para a confiabilidade operacional, que visa exatamente as ocorrências da rede, reduzir as ocorrências na rede elétrica, aumentar a continuidade do fornecimento e modernizar a rede de distribuição, o que demonstra o compromisso da Eletropaulo com a melhoria dos indicadores de qualidade. Outros R$ 43 milhões foram destinados para o serviço ao cliente, investindo na conexão de novos clientes e regularizando consumidores com ligações irregulares. Para o ciclo de 2017 a 2020, planejamos investir mais de R$ 2,8 bilhões, visando em um primeiro momento a eficácia da nossa operação para gradativamente buscarmos a eficiência dos nossos serviços. Passando então para o slide número 5, vamos falar um pouco sobre a evolução das perdas. As perdas totais encerraram o trimestre em 9,66%, com aumento de quase 0,46 pontos percentuais em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior e 0,26 pontos percentuais acima da referência estabelecida pela ANEEL. Continuaremos a manter todo o esforço possível para combater o crescimento de perdas em nossa área de concessão. Nesse trimestre, realizamos 110.600 inspeções e identificamos mais de 33,9 mil instalações irregulares. As inspeções associadas ao programa de regularização de ligações informais nos permitiram regularizar mais de 12.300 ligações no terceiro trimestre do ano. Nesse trimestre também, nossas iniciativas de combate contra perdas contribuíram em mais de 165 GWh de energia adicionada, o que corresponde a aproximadamente R$ 66,7 milhões de contribuição ao resultado da companhia. Passo agora a palavra ao Francisco para dar continuidade à apresentação.
Obrigado, Charles. Bom dia a todos. Vamos passar para o quinto slide, onde apresentamos a evolução de nosso mercado. Nesse terceiro trimestre de 2016, tivemos uma queda de 1% no mercado total e 2,9% no cativo. A retração da classe industrial continua sendo um fator importante para o consumo na nossa área de concessão, e acompanha a atual crise econômica, e particularmente o desempenho da atividade industrial do Estado de São Paulo, apresentou uma queda de 7% em 2016. A classe comercial também segue essa mesma tendência e apresentou uma retração importante no comparativo entre os trimestres. Aqui, no entanto, gostaria de chamar a atenção para a classe residencial que, pelo segundo trimestre consecutivo, apresentou crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Temperaturas mais baixas, associadas ao uso de aquecedores e mais dias de faturamento, explicam essa variação. Importante também destacar aqui o montante de migração de clientes para o Mercado Livre. Nesse trimestre, 143 clientes solicitaram migração para o Mercado Livre, dos quais 127 são clientes especiais. Ao longo desse trimestre, 3 unidades retornaram para o ACR e 3 unidades foram desligadas. Para finalizar, e como antecipado pelo Julián, considerando o mercado realizado, as premissas macroeconômicas e redução das tarifas, nossa expectativa é de uma leve melhora do nosso mercado, de forma que revisamos o nosso guidance de retração de mercado para uma faixa entre 2,8% e 3% em relação ao ano de 2015. Passando para o próximo slide, apresentamos os dados de receita e custo. No terceiro trimestre desse ano, nossa receita operacional bruta foi de aproximadamente R$5 bilhões, enquanto no terceiro tri de 15, a receita bruta foi de R$6,7 bilhões. A redução de 26% está relacionada à CVA reconhecida, que acompanha a redução dos custos da parcela A, especialmente com energia. No terceiro trimestre de 2015, tínhamos uma receita de CVA de R$633 milhões, em função do aumento da tarifa de Itaipu e do encargo da CDE. Já em 2016, o efeito foi o contrário. Os custos da parcela A, como tarifa de Itaipu e o encargo CDE, sofreram redução no início do ano de 2016 e, com o reajuste tarifário aplicado em junho deste ano, que alinhou os custos da parcela A da distribuidora com a tarifa, acumulando uma CVA passiva de R$66 milhões. Antes de passar para o próximo slide, gostaria de destacar que, apesar da acentuada queda em receita no trimestre, tivemos um aumento da receita da parcela B via tarifa, no período na ordem de R$67 milhões. Essa receita foi parcialmente compensada pela retração do mercado na ordem de R$15 milhões. Passando para o gráfico da direita, os custos totais da companhia no terceiro trimestre de 2016 totalizaram R$2,6 bilhões, uma redução de 19% em relação ao terceiro tri de 15, fruto dos menos custos com compra de energia, que reduziram 22% frente ao terceiro trimestre de 2015. O término do contrato de compra de energia com a STET em dezembro de 2015, assim como a menor tarifa de Itaipu, contribuiu para esta variação. Os encargos de uso da rede e transmissão reduziram 18% em função do menor despacho, fora da ordem de mérito, que resulta em um menor encargo de ESS. No entanto, tivemos um crescimento na linha do OPEX, que vou destacar no próximo slide. Passando então para o slide número 8, observamos o efeito da evolução dos custos operacionais da companhia. Os custos totais apresentaram um leve crescimento de 2%. A despesa com previdência privada apresentou um aumento na ordem de 24%, e essa variação é explicada fundamentalmente pela atualização na taxa de desconto do passivo, que ao final de junho deste ano passou de 7,30% para 6,05%. Os custos com PCLD também demonstraram um aumento de R$34 milhões no trimestre. Neste período, nosso índice de inadimplência refletiu principalmente os sucessivos aumentos tarifários ao longo dos últimos anos. Apesar dos sucessivos aumentos, o ticket médio das faturas inadimplentes nesse terceiro trimestre de 2016 aumentou apenas 13%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, passando de R$ 105 para R$ 119. Ao compararmos o número de clientes inadimplentes entre os trimestres, observamos que a média de nossa base inadimplente sofreu um aumento de apenas 15%, passando de 215 mil clientes no terceiro trimestre de 2015 para 246 mil clientes no mesmo trimestre de 2016. É importante ressaltar que os últimos aumentos tarifários têm e tiveram um impacto relevante em nossa PCLD por pressionar a capacidade de pagamento de nossos consumidores, o que teve um efeito ainda maior em tempos de crise econômica. Em média, cerca de 50% de nossa PCLD é proveniente de nossos clientes de baixa renda, que é uma classe expressiva em nossa área de concessão e que foi muito afetada pelo cenário econômico do país e o aumento do desemprego. Para evitar que o nível de inadimplência continue elevado, nossos times de corte e cobrança têm intensificado as ações. Mas, além disso, estamos montando uma estratégia mais segmentada e eficaz e com resultados de médio e longo prazo. Nossa intenção é de fidelizar nossos clientes e trabalhar para que eles consigam manter suas contas em dia. Com relação à inadimplência na classe de baixa renda, intensificamos as ações de recadastramento da tarifa social com mais de 12 mil regularizações no período. Destaco também a realização de mega feirões de negociação para os clientes conciliarem suas contas de energia elétrica e o orçamento familiar. Dentre outros custos não gerenciáveis, a redução em despesa com contingências foi o que mais chamou a atenção e vou abordá-la mais para frente. Partindo então para a variação do PMSO gerenciável, ao inflacionar os custos de pessoal, materiais, serviços e outros do terceiro tri de 15 para mostrar a variação real, o aumento de 33% está relacionado ao aumento de custos com pessoal e com o plano de recuperação dos indicadores de qualidade que o Charles comentou anteriormente. Nesse trimestre, o plano correspondeu a R$ 41 milhões de reais, sendo R$ 12 milhões de reais com pessoal e os outros R$ 29 milhões de reais com materiais e serviços. Desde o início do plano de recuperação dos indicadores de qualidade, nós já contratamos mais de 1.000 colaboradores adicionais com um foco no atendimento de emergências, assim como também estamos realizando o maior volume de podas e manutenções em nossa rede. Neste período, as multas de DIC, FIC e DMIC apresentaram um aumento de R$ 20 milhões de reais, quando comparadas ao mesmo trimestre de 2015. Tal aumento ocorreu devido aos maiores índices de DEC e FEC apresentados neste trimestre. Além dos custos relacionados ao plano de recuperação dos indicadores de qualidade, tivemos também um aumento de R$ 29 milhões de reais na linha de pessoal. Esta variação neste trimestre pode ser explicada pelo efeito em melhorias no critério de capitalização de mão de obra própria, que ocorreu em 2015, além do aumento com custo de hora extra, PLR e assistência médica no trimestre. Além dos custos relacionados ao plano de recuperação de qualidade, tivemos também esta variação. Desculpe. Importante ressaltar que neste trimestre começamos um projeto em parceria com renomada empresa de consultoria para avaliarmos melhores opções de estrutura de plano de saúde da companhia, na qual, além de providenciarmos as melhores condições médicas aos nossos colaboradores, possa também apresentar uma redução de custos nesta linha. Passando para o slide de número 9, temos a evolução do EBITDA trimestre contra trimestre. O EBITDA reportado no terceiro trimestre de 2016 foi de R$ 134 milhões de reais e de R$ 258 milhões de reais no mesmo trimestre de 2015. Lembrando que o EBITDA do terceiro trimestre de 2015 reflete a reapresentação dos resultados de 2015 e passou dos 130 milhões que havíamos reportado no ano passado para os 258 milhões que temos no gráfico. Ajustando o EBITDA pelas despesas com previdência privada e pela receita de 43 milhões que tivemos referente ao ativo possivelmente inexistente no terceiro trimestre de 2015, chegamos em uma variação do EBITDA ajustado de cerca de 21%. É importante ressaltar que o valor da compensação do ativo possivelmente inexistente foi concluído no reajuste tarifário desse ano e, portanto, não apresentou efeito material neste trimestre. Como podemos ver no slide, tivemos um efeito negativo de R$ 67 milhões de reais na margem em nosso EBITDA, fruto da variação cambial da energia comprada de Itaipu, conforme abordarei no próximo slide. Neste trimestre, também realizamos a reversão de 8,1 milhões de reais, valor que ao longo de 2016 foi contabilizado como efeito da sobrecontratação voluntária de energia proveniente da queda de mercado e que impactou o nosso EBITDA, considerando nossa posição de contratação de 111,6% para este ano de 2016. Assim, ao somarmos, primeiro, a reversão do efeito negativo da sobrecontratação voluntária no primeiro semestre no valor de 8,1 milhões e, segundo, sustrairmos o ganho de 1 milhão de reais com sobrecontratação registrada no terceiro tri de 15, o efeito total da sobrecontratação no EBITDA neste trimestre é de pouco menos de 7,1 milhões de reais. Gostaria também de mencionar nesse slide a redução de 108,3 milhões, ou 93%, de despesas com contingência. Tal variação é explicada principalmente pela provisão de cerca de 105 milhões realizada no terceiro tri de 2015, referente a inconsistências da apuração dos indicadores de qualidade, conforme mencionado anteriormente pelo Charles. Na época, a contingência foi provisionada para suprir as obrigações de compensações de multas de IC, FIC e de MIC, componente XQ do fator X e possíveis penalidades que poderiam ser eventualmente estabelecidas pelo regulador. Agora, indo para o próximo slide, apresentamos um prejuízo líquido no terceiro trimestre de 2016 de 32,5 milhões de reais, em linha com o prejuízo líquido ajustado pela arrecadação do ativo possivelmente inexistente no terceiro trimestre de 2015, no valor de 33,7 milhões de reais. Essa pequena variação ocorre principalmente pelo efeito negativo de 44 milhões na margem, já considerando os efeitos de sobrecontratação, e o efeito negativo de 9 milhões de reais no OPEX, compensado pelo aumento de 58 milhões de reais no resultado financeiro, em função principalmente da desvalorização cambial do real frente ao dólar em 2015, o que causou um efeito positivo na variação cambial de Itaipu no comparativo entre os trimestres. No seguinte slide, acompanhamos o desempenho do fluxo de caixa deste trimestre versus o mesmo trimestre de 2015. Tivemos um aumento de 459 milhões de reais no caixa operacional da companhia, comparando ao trimestre anterior. Isso ocorreu devido aos menores gastos com encargos setoriais no valor de 474 milhões de reais e a redução dos gastos com energia no valor de 599 milhões de reais, em função principalmente ao despacho térmico menor do período e queda na tarifa da energia de Itaipu. Destaco também a variação de 79 milhões de reais na linha de despesas com fundos de pensão. Como podem recordar, em 2014, nossa caixa foi fragilizada como resultado do aumento dos custos com compra de energia. Nessa época, e com o objetivo de reforçar a nossa liquidez, refinanciamos junto às fundações CESP 300 milhões de reais, vincendos entre abril de 2014 a março de 2016, e reescalonamos esse refinanciamento para pagamento entre 2016 e 2028. Assim, essa variação que observar entre os trimestres nas linhas de despesa com fundo de pensão é o resultado do retorno do pagamento do principal da dívida, que passa então a ser algo recorrente daqui em diante. Passando agora para o slide número 12, podemos analisar o perfil de nossa dívida. Hoje, cerca de 87% dela atrelada ao CDI, o restante da nossa dívida é composta por taxa fixa, Selic e TJLP. No gráfico da esquerda, observamos que o total da dívida líquida no terceiro trimestre de 2016 foi de 3,7 bilhões de reais, o que representa uma redução de 14% em relação ao terceiro trimestre de 2015. O endividamento líquido da companhia foi reduzido devido principalmente ao aumento em 569,7 milhões de reais nas disponibilidades. Nosso nível de alavancagem fechou o terceiro trimestre com a relação dívida líquida EBITDA ajustado de 2,94 vezes, ficando abaixo do limite de 3,5 vezes prevista nos nossos contratos de covenants. Importante ressaltar que neste trimestre, assim como ao longo do ano, o caixa da companhia foi beneficiado pela diminuição de nosso saldo de CBA. Como podem lembrar, encerramos o ano de 2015 com um saldo acumulado de CBA a receber de 1,3 bilhões de reais e hoje temos um saldo a pagar de 190,8 bilhões de reais. Apresentamos para você, no gráfico da direita, o cronograma de amortização da dívida, com vencimentos distribuídos até 2028 e a diminuição da taxa efetiva, refletindo o atual cenário econômico brasileiro. Aqui, gostaria de ressaltar que estamos avaliando diversas opções para refinanciar as nossas dívidas para os próximos anos, buscando antecipar com os bancos e mercado as opções, considerando a tendência de queda de juros. Por fim, desde o fechamento do trimestre, conforme avisos debenturistas que divulgamos ao mercado e cronograma da dívida apresentada em nossas demonstrações financeiras, já realizamos em outubro e novembro desse ano amortizações na ordem de 375 milhões de reais referente à 15ª emissão de debênture e na ordem de 116 milhões de reais referente à 11ª emissão de debênture, o que reduz materialmente o fluxo de pagamentos do resto de 2016. Passo agora a palavra ao Julián, que encerrará o nosso call. Muito obrigado.
Obrigado, Francisco. Concluo a apresentação de hoje retomando 5 destaques que apresentei no início. Nosso mercado esse trimestre foi beneficiado por temperaturas mais baixas, que somadas a mais dias de faturamento, resultaram em um aumento no consumo de 2,3% na classe residencial. Ao longo do ano de 2016, a nossa expectativa do mercado vem melhorando e deverá fechar o ano com uma redução entre 2,8% e 3%, como reflexo das perspectivas macroeconômicas e redução recente em nossas tarifas. Conforme mencionei mais cedo, estamos trabalhando diariamente com o regulador, buscando formas de reduzir ao máximo o risco de sobrecontratação de energia da Eletropaulo. Nossas medidas de compensação e melhora do mercado contribuíram para a redução de 4,4 pontos percentuais no nível de sobrecontratação de 2016, que deverá encerrar na faixa de 111,6%. Ainda temos desafios importantes em relação a nossos indicadores de qualidade de XFEC, mas já podemos acompanhar os primeiros resultados de nossos investimentos, com a redução do DEC acompanhando a tendência de duração média. Continuamos com nosso plano de investimentos e melhorias em curso, com ações voltadas para a modernização e automatização da nossa rede, além de um intenso plano de manutenção preventiva. Nosso time operacional está comprometido com esse importante trabalho, que, como comentamos, envolve ações com uma duração mais longa, mas seguramente produzirão resultados significativos ao longo do tempo, ampliando o nível de qualidade percebida pelos nossos clientes. Em relação à liquidez de Eletropaulo, temos uma importante melhora neste ano. A CBA passiva acumulada desde o início de janeiro foi muito importante para a nossa caixa. Essa situação nos possibilita avaliar alternativas para melhorar as nossas condições de refinanciamento para os próximos anos. Por fim, os reconhecimentos à companhia são muito importantes para a continuidade do nosso trabalho com nossos colaboradores. Estar entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, pelo guia 2016 da revista Você S.A., é ser referência nacional em práticas e tendências de gestão de pessoas. Essa conquista gera a oportunidade de aprimorarnos ainda mais as nossas práticas. Alerto Paulo, preza o ambiente saudável e propício para se trabalhar para todos seus colaboradores e pretende continuar participando do guia da revista Você S.A. e demais reconhecimentos que possam existir nesse sentido. No trimestre também lanzamos Instituto AES para consolidar a atuação de nossas empresas em matéria de responsabilidade social. Passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas. Nos colocamos a disposição para atender qualquer questionamento que vocês possam ter. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Vinícius Canheu, Credit Suisse.
Oi, bom dia a todos. Obrigado pelo call. Minha pergunta é em relação aos impactos financeiros aqui desse plano de melhoria operacional. A gente viu que aproximadamente desde o terceiro tri do ano passado, mais ou menos, a gente viu aumentos significativos na linha de pessoal, na linha de serviços de terceiros e também ali na linha da questão das multas de qualidade, né, as multas da ANEEL. Eu queria saber, agora para frente, se vocês têm algum cronograma de quando vai haver a normalização dessa despesa, se algum desses itens tende a cair ao longo do tempo, ou se o nível que a gente está vendo é mais recorrente. Entendo que as multas vocês esperam que caia, que caiam ao longo do tempo, vocês esperam dar mais ou menos assim, qual a expectativa do trimestre, do ano que isso vai acontecer, mas também em relação à conta de pessoal e serviços de terceiros, se os níveis atuais que a gente vê eles são recorrentes ou se eles estão momentaneamente inflados por esse plano e eles podem voltar a cair ao longo dos próximos anos ou dos próximos trimestres. Obrigado, hein?
Obrigado, Vinícius. Vai falar, Francisco, para que dê nossa visão, mas inicialmente, mi primer punto, las inversiones en materia de inversiones y los costos en materia de calidad de servicio tienen un tiempo de maduración relativamente longo. Cuando digo relativamente longo, un año, año y medio. Entonces, usted va a ver un aumento, usted va a ver ahora iniciar el proceso de mejora de los indicadores. Nuestra visión es que en la medida que los indicadores vayan reduciendo, vamos a pasar de eficacia a eficiencia. Y el equipo nuestro está invirtiendo en automatización de la red y en software de manejo de personal para tratar de meter más eficiencia en nuestros procesos. Mas es importante que nuestro objetivo por el futuro cercano es atingir nuestra meta regulatoria. No sé, Francisco, si usted quiere añadir algo.
Obrigado, Julián. Tudo bom, Vinícius? Eu acho que é isso. Eu acho que nesse processo de melhora dos indicadores de qualidade, a gente tem se colocado com um aumento de custos, principalmente na linha de pessoal. Como já mencionei, tivemos um ingresso de 1.000 colaboradores que se encontram trabalhando para atingir o objetivo de reduzir o indicador de qualidade de serviço, o que vai se traduzir diretamente em uma redução do impacto de multas e penalidades no longo prazo, o que deveria fazer que o OPEX voltasse a patamares como que já tivemos no passado. Nós não estamos oferecendo uma visão de fechamento do próximo TRI em termos de custos, mas a gente vai continuar com esses esforços para que nossas metas regulatórias sejam atendidas.
Então, deixa eu só, acho que eu entendi mais ou menos a ideia, mas assim, se puderem dar, porque a linha das multas, eu entendo que isso deve convergir assim que a qualidade melhorar, isso vai abaixar, não tem muita dúvida, mas principalmente a linha de serviço de terceiros, para uma manutenção de uma qualidade mais baixa, assim, tem que mais ou menos manter o nível atual ou vocês têm a visão de que é possível reduzir essa linha de terceiros e ter uma qualidade mais alta? Se é que é possível antecipar isso hoje em dia, né?
Eu vou pedir para o Charles comentar, mas eu acho que, em princípio, é difícil conseguir antecipar qual que vai ser a movimentação dessas linhas, e, em especial porque a gente está entrando no seguinte ciclo da temporada de chuva. Então, a gente depende também muito do que vai ser o desenvolvimento do clima.
Nossa visão de longo prazo é que a despesa vai baixar à medida que vá melhorando a qualidade, que se vai ocorrer o próximo trimestre ou los próximos dos trimestres, ainda no podemos hablar de eso. ¿Usted me entiende? Más las inversiones y los costos van relacionados a lograr una meta y no estamos trabajando, aquí Charles va a hablar un poquito más de este tema, una serie de mejoras que van a traer eficiencia o para nos mantenernos dentro de la meta con menores costos.
Bom dia, Vinícius. Obrigado pela pergunta. A ideia é exatamente essa, ou seja, nós precisamos, nesse momento, estar bastante focados na melhoria dos indicadores. Isso implicou num volume de investimentos maior e também, obviamente, num volume de gastos maior. Era importante, vamos dizer, uma das estratégias de melhorar os indicadores era que tivéssemos um tempo de resposta muito mais rápido e muito mais ágil com relação às ocorrências que eventualmente acontecem na rede. Então, o tempo de resposta, que invariavelmente se consegue através de um número maior de equipes, uma melhoria nos processos de despacho, uma automação da rede de distribuição, é resultado de todo o esforço que está se fazendo agora e isso, como consequência, teve um aumento de custos. Esse aumento de custos será, ao longo do tempo, compensado com a melhoria da qualidade, a redução de multas, melhoria na produtividade e todas as ações que a gente pretende implementar visando essa maior eficiência, né, no nosso processo de gestão da distribuição.
Tá bom. Não, tá bom. Foi claro. Obrigado, hein?
Obrigado, Vinícius.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A próxima pergunta vem de Marcelo Sá, UBS.
Bom dia, pessoal. Eu queria, se possível, vocês comentassem um pouco do processo com a Eletrobras. Eu entendo que agora a juíza do processo tem que definir qual que é a metodologia de cálculo para correção dessa dívida. Isso aí vai ser utilizado como base para o perito calcular qual que seria esse montante, que ainda falta no laudo dele. Então, eu queria entender quais são os próximos passos, se tem ideia de timing para quando essa juíza vai ter uma decisão, em quanto tempo você acha que o perito vai conseguir fazer esse cálculo, só para a gente saber as próximas etapas do processo. Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Vou dar a palavra a Pedro, mas antes de que Pedro fale. Esse caso é um caso nosso contra a CETEPI, é muito importante. Eu sei que todo mundo fala que esse caso com a Eletrobras, mas é um caso entre CETEPI e nós, a ver quem tem que pagar o ajuste monetário de uma dívida que eles têm. Que eles têm os juros e têm a dívida e agora estamos discutindo esse tema. É um tema que eu sei que é um pouco repetitivo, mas para mim é muito importante. Nós tem o nome de Eletrobras, mas deve ser realmente um caso CETEPI. Pedro, por favor.
Marcelo, bom dia. O caso, enfim, existem duas petições que estão para serem apreciadas pela juíza. Uma, onde nós requisitamos que ela defina quais são os critérios de cálculo, e outra, onde a Eletrobras ela pede que nossa petição seja desconsiderada. Muito bem. Não existe ela não se manifestou ainda, não existe uma previsão para tal. Essas petições, enfim, foram apresentadas já há mais de 2 meses. E o meu melhor sentimento é que nada ocorrerá este ano, considerando que vai ter o recesso forense por meados, iniciando em meados de dezembro. Então, acho que dificilmente a juíza iria se pronunciar e, mais difícil ainda, haveria tempo para o perito proceder ao cálculo. Portanto, o que eu acho é que uma decisão de mérito de primeira instância, há uma chance razoável de acontecer até o final do, eu diria, final do primeiro trimestre de 2017. Tá? Essa é a minha melhor estimativa.
Tá ótimo. Obrigado. E aí, só seguindo um pouco nessa linha, acho que até tinha a declaração de vocês de eventualmente tentar chegar a um acordo, dependendo de como fosse essa decisão. Então, acho que para ter algum tipo de acordo, alguma negociação, provavelmente só depois de ter esse cálculo feito pelo perito, correto?
Correto.
Ok, obrigado.
E Marcelo, a decisão de caso CETEPI é um caso, é um moving target, não? Como você sabe, de alguma maneira não temos realmente uma data fixa. Não?
Certo, está ótimo. Muito
obrigado,
claro.
Marcelo, pela pergunta.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de André Sampaio, Santander.
Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão, na verdade, da CETEP Eletrobras. Também eu não consegui ouvir a parte da data. Foi primeiro trimestre?
André, Pedro falando, a minha estimativa, quer dizer, eu vim fazendo estimativa desde março do ano deste ano e errando sempre. Quer dizer, dessa vez minha estimativa eu estimo aí final do primeiro trimestre, porque você tem férias forenses iniciando, o recesso forense iniciando em meados de dezembro. terminando por volta de meados de janeiro, você vai ter carnaval, portanto, eu acho que existe uma chance de uma decisão do mérito final do trimestre, do primeiro trimestre de 2017.
Ok, obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. A próxima pergunta vem de Luciano Costa, Reuters.
Oi, bom dia. Obrigado pelo call.
Bom dia. O que passou? Bom dia, Luciano. ¿Qué te cortó? ¿Qué? Yo.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Julián para as considerações finais.
Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos no nosso call de resultados. Francisco, eu, Charles e nosso equipe de relação com investidores continuamos à disposição para eventuais dúvidas que vocês possam ter futuramente. Obrigado a todos, um bom dia e um bom fim de semana.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.